semana são duas parashiot, parashat Nitzavim e parashat Vayelech, que geralmente caem juntas. Parashá muito curta, ambas. A primeira tem 40 versículos, a segunda tem 30 versículos. São as duas parashiot mais curtas da Torá. Nessas duas parashiot, o Moshe Rabbeinu está já bem próximo do seu falecimento. Na segunda parashá, está escrito claro que é o dia mesmo do falecimento de Moshe. Quer dizer, de uma forma geral, o Chumash Dvarim acontece ao longo de 37 dias antes de Moshe falecer, vai vindo até o dia finalmente que ele está para falecer. E, portanto, a parashá dessa semana, segunda parashá, Vayelech, próxima parashá, Haazinu e Vezot Abrachá, aconteceram todas elas no mesmo dia, no dia do falecimento de Moshe Rabbeinu. E Moshe aqui faz um pacto com todo mundo, um pacto de fidelidade e um pacto de fraternidade entre todo o povo, onde um passa a ser responsável também pelos atos do outro. Obviamente, o que você pode ver que o outro faz, se o outro faz escondido, não tem jeito. Isso a Torá também fala na nossa parashá. E Moshe avisa e fala: olha, se vai chegar um dia e acontecerem coisas com vocês, aqui estão as respostas, por que é que estão acontecendo essas coisas com o povo. E aí ele fala para eles que a mitzvah que Hashem ordena a você não está oculta de você, não está distante de você, está muito próximo de você, e Hashem está te dando a opção de escolher entre o bem e a vida, e o mal e a morte. E uma dica que Deus dá a vocês, que vocês escolham o bem e a vida. Depois, o Moshe Rabbeinu encoraja eles e fala que ele já está no dia que ele está completando 120 anos, o aniversário dele. Ele vai falecer e ele avisa eles que o Yoshua vai seguir perante vocês. E se fortifiquem, que Deus vai ajudar e vocês vão conseguir conquistar a terra de Israel. E aí Moshe dá uma mitzvah. Mitzvah, quando chegar o ano seguinte ao ano sabático, na festa de Sukkot, vocês vão ter que se ajuntar todos no Beit HaMikdash, e lá o rei vai ler alguns trechos do Chumash Dvarim, não é o Chumash inteiro, na Sechet Sotah, lá atrás, quais são os trechos. Ele vai ter que ler vários trechos perante o povo para dar uma força para eles, e depois eles podem retornar aos seus lares. Também, no final da nossa parashá, aparece a mitzvah de escrever o Sefer Torah. Essas são as duas mitzvot que aparecem nessa parashá. Mitzvah de se escrever o Sefer Torah, uma mitzvah que cada um escreva um Sefer Torah. A pessoa não tem condições de escrever sozinha, então fazer sociedade com mais alguém e participar na escrita de um Sefer Torah. Quando a Torá fala sobre essa mitzvah de Hakhel, que é chamado, que todo mundo tem que se ajuntar em Sukkot no ano seguinte ao ano sabático, a Torá fala assim: vai tzav Moshe otam lemor. Moshe ordenou a eles dizendo: miket sheva shanim, ao final, ao término de 7 anos, Bemoed Shenat Hashmita, no tempo do ano sabático, Bechag HaSukkot, na festa de Sukkot, Bevochol Israel, quando todo Israel vier ver Hashem no lugar que foi escolhido em Beit HaMikdash, Jerusalém, você vai ler a Torá Hazot, você vai ler essa Torá, Neged Kol Yisrael Beoznehem, perante todos eles, perante os ouvidos de todos eles. E a Torá fala que você vai juntar todo o povo, homens, mulheres, crianças, todo mundo para vir, para que eles ouçam, para que eles aprendam a temer Hashem e guardem o caminho de Hashem. Aí Urashi traz aqui: o que vem a ser Miket Sheva Shanim, ao término de 7 anos, diz Urashi, Beshanari Shonar Shem Shemitah, é o primeiro ano do ciclo sabático. Shehi Hashanah Hashminit, que é o oitavo ano. Oitavo ano é o primeiro do próximo ciclo. Velama Koreota Shanat Shemitah. Pergunta Urashi, por que a Torá chama isso o ano de Shemitah? Não é mais o ano de Shemitah. Nós estamos falando então que o ano da Shemitah terminou em Rosh Hashanah, e Sukkot, 15 dias depois, é oitavo ano, o primeiro ano do novo ciclo. Então por que a Torá chama de Shnat HaShemitah, o ano da Shemitah? Diz o Rashi, She'adayin Shvit Noheget, ainda tem muitas leis de Shemitah nesse momento, ainda se aplicam as leis de Shemitah. Bakatsir Shel Shvit, Yotzer Motzai Shvit, as frutas foram plantadas no ano da Shemitah, quando elas forem colhidas agora, nesse primeiro meio ano, elas ainda têm santidade do ano de Shemitah. Então por isso a Torá chama que ainda é o tempo da Shemitah, porque ainda tem muitas leis que vigoram sobre variados tipos de frutas nesse momento. Mas se a Torá está falando aqui que esse momento de ajuntar todo mundo, Hakhel, é feito no primeiro ano, por que a Torá não fala de uma vez? Vai, Tzav Moshe Otam Lemor, Moshe ordenou, Bishana Harishona, La Shemitah, no primeiro ano da Shemitah, você tem a obrigação de juntar todo mundo, etc, etc, na festa de Sukkot. A Torá usa Miket Sheva Shanim depois que terminaram os sete anos. Aí você tem que juntar todo mundo. Por quê? Por que precisa falar da Shemitah? Se é primeiro ano, fala primeiro ano. Precisa durar para vir explicar para nós que o final do sétimo ano já é o primeiro ano. Mikdash HaLevi explica de uma forma muito bonita, ligado ao que nós chegamos a mencionar, em Parashat Behar. Quando a Torá fala em Parashat Behar sobre o ano da Shemitah, qual o motivo da Shemitah? Qual o motivo que a cada seis anos os agricultores devem parar um ano? Tem vários motivos, mas um dos motivos é que esse ano é Shabbat Lashem, não é um ano sabático para a terra, um ano sabático para Hashem. O que significa isso? A pessoa trabalha durante seis anos. Ele praticamente não tem tempo de estudar a Torá. Ele está o tempo todo trabalhando. Mais ainda, uma pessoa que trabalha no campo, dois meses por ano, ninguém pode falar com ele. Ele está preocupado um mês inteiro no plantio e um mês inteiro de colheita. E não adianta, ele não tem tempo para pensar em estudar a Torá. Passam seis anos e a Torá fala, bom, vamos fazer os cálculos. Seis vezes dois meses por ano, 12 meses. Nos últimos seis anos, 12 meses, você não conseguiu estudar a Torá praticamente nada. E no resto do ano, eu também não sei o quanto deu, porque também estava preocupado com o campo. Então vem a Torá e fala, um ano, não tem trabalho na terra. Abandona a terra, larga, vai para a casa de estudos, você tem um ano Shabbat Lashem, um ano de estudo de Torá. Agora, nós estamos falando depois que terminou esse ano. Terminou, estudou um ano inteiro, maravilhoso ano, deu para aproveitar bastante. Agora, tem que voltar para o trabalho. Diz a Torá, um minuto, não volta correndo para o trabalho. Eu quero que agora que terminou o ano da Shemitah, estava tão bom o estudo, mais um pouquinho, mais uma aula. Agora você vem para o Beit HaMikdash, na festa de Sukkot, e você vai ouvir o rei falar palavras de Torá para você, para que você demonstre que estava muito bom esse ano. Estava muito bom e eu até gostaria de continuar. Não dá. Temos uma maldição. Trabalho. Trabalho é maldição. Adam Arishon foi amaldiçoado por Deus, depois que ele comeu do fruto, a partir de agora tem que suar para conseguir comer. Até então não ia precisar suar, que é tudo à volta dele. Eu vou precisar trabalhar, eu preciso sustentar minha família. Então eu vou ter que voltar para o trabalho. Mas eu estou voltando para o trabalho com uma certa dor, porque estava tão bom poder aproveitar um ano só com Hashem, o tempo todo poder estudar a Torá. Depende da forma que ele vai sair desse ano. Tem duas formas de se sair desse ano. Uma forma é, uff, não aguentava mais estudar. Que bom, chega, ah, vou poder voltar para o trabalho. Outra forma é, não sabe, estava tão bom. Pena que eu tenho que voltar para trabalhar. E por isso, deixa eu aproveitar mais um pouquinho. Eu vou estudar mais uma vez. O Talmud conta, tratado de Avodah Zarah, logo no comecinho, que no futuro todos os povos, os romanos, os gregos, os persas, os babilônios, vão vir todos para Hashem. E vão reclamar e falar, ah, por que Deus só não deu a Torá para nós? Deus só para eles? E Deus vai falar para eles: vocês já receberam, vocês receberam a proposta. Vocês não aceitaram. Eles aceitaram. Não, mas dá uma chance para nós. Se você desse, com certeza nós íamos fazer, etc. A verdade é que eles não têm razão. Porque se eles negaram uma coisa, não adianta agora querer. Mas Hashem é bondoso até com eles. E a Gemara conta que Hashem vai falar para ele: escuta, mitzvah kala yesh li v'sukah shema. Eu tenho uma mitzvah fácil. E se chama sukah. Você constrói uma sukah e vai lá morar um tempo dentro da sukah. Lechu va'asuotah. Vão e façam. E Deus quer ver como é que eles vão reagir, como é que eles vão cumprir a mitzvah de sukah. Conta a Gemara: miyad kol echad v'cham notel v'olech v'oseh sukah b'rosh gagot. Cada um vai rapidamente subir até o seu, sua cobertura e construir uma sukah. Ve'akadosh baruch hu makdir alem chamah b'tkufat tamuz. E aí Deus vai fazer ficar aquele verão, aquele dia bem quente, 50 e poucos graus, bem quente. Ve'kol echad v'cham mevaed b'sukato v'yotzeh. Cada um e um vai dar um chute na suká e sair da suká. Ou seja, não vão cumprir a mitzvah de suká. E aí Deus vai falar para eles: está vendo? Eu dei uma mitzvah, uma, fácil. Vocês já saíram. Não aguentaram nem meia hora. Vocês querem o quê? Agora reivindicar os direitos, deveriam ter recebido a Torá. Uma vocês não querem fazer, vão fazer todas 613. Mas aí pergunta a Gemara lá, mais um minuto. Eles têm razão em sair da Sukká. Por quê? Porque a Gemara fala no tratado de Sukká: isso é Alahá, Hamitzta'er, Paturmina Sukká. Uma pessoa que está se sentindo sofrida dentro da Sukká não precisa cumprir a mitzvah de Sukká. O sujeito está dentro da Sukká e começa a nevar, começa a chover muito forte. Não dá, eu não consigo ficar desse jeito. Está um sol muito forte, muito quente. Tem moscas. Não dá, eu não consigo. Isso não é vida. Então, nesse caso, a Gemara fala que a pessoa pode entrar dentro de casa. Então, qual o problema que essas pessoas saíram da Sukká nessa prova que Deus impôs a eles? Eles têm razão, o sol está forte, está muito quente, eles não precisam ficar na Sukká. Diz a Gemara: Nehi de Patur, de Utei, mi mevatei. É verdade que eles têm isenção de sentar na Sukká, mas chutar a Sukká precisa disso? Hashem olha qual é a forma que a pessoa reage quando ele não tem a possibilidade de cumprir uma mitzvah. Se fosse um Yehudi que está dentro da Sukká e começa a chover, a pessoa fala: oi, vavoi, está vendo? Eu queria cumprir tua mitzvah, Hashem. Não dá para cumprir? Que chato. Vou ter que entrar, vou ter que comer dentro hoje, Sukkot. As pessoas saem com sofrimento. Aqui essas pessoas estão saindo da Sukká chutando ela, com raiva dela. Ah, peraí. Então quer dizer que você já entrou na Sukká, não sei como. E a prova é que quando você está saindo, você está com raiva dela. E você está, por um lado, até feliz em sair dela. Chega, não quero saber desse negócio, você está revoltado. Aqui também, quando a Torá fala, você durante um ano vai deixar de trabalhar o seu solo e você vai entrar e vai estudar a Torá durante um ano. Agora Deus quer ver como é que você vai voltar para o seu dia a dia de trabalho. Você vai voltar para o seu dia a dia de trabalho feliz que finalmente você voltou para o trabalho e chega de estudar? Ou não? Sabe, estou chateado que eu tenho que voltar a trabalhar. Seria tão bom se eu pudesse continuar estudando a Torá. Aí a pessoa fala: tem agora ano de Raquel. Ele vai ter que ir para Sukkot, ouvir o rei falar palavras de Torá para demonstrar: eu quero ficar mais um pouco, dá para ficar mais um pouco, esse pouquinho eu vou aproveitar, porque estava bom para mim. A Gemara também traz, o Sifri, Midrash, traz também sobre os korbanot de uma forma geral, que se aprende a lei de Pesach para todos os outros sacrifícios. Qual é a lei de Pesach? A pessoa faz o Korban Pesach, não pode ir embora já no dia seguinte, ele precisa dormir uma noite ainda em Yerushalayim. Aprende lá o Sifri, todo o sacrifício. O sujeito foi fazer um sacrifício no Beit HaMikdash, ele tem a obrigação ainda de dormir aquela noite em Yerushalayim, só no dia seguinte ele volta para casa. Por quê? De novo, para mostrar, eu não estou indo embora, eu não estou fugindo do Corban. Seria bom se eu pudesse ficar em Jerusalém mais tempo. E tanto é que eu estou passando mais uma noite. Mas minha família me espera, meus negócios me esperam, e etc, etc. Eu preciso voltar. Da mesma forma, nós encontramos na Halakha também sobre a sinagoga. O Shulchan Aruch fala, mitzvah larutz, sheolech leveit haknesset. É uma mitzvah que a pessoa corra quando ele está indo para a sinagoga. Vehen lechol dvar mitzvah. E assim para qualquer mitzvah. Você vai fazer uma mitzvah, anda rápido. Você está com vontade de fazer a mitzvah. Tem uma mitzvah em correr. Aval sheyetzeni beit haknesset asur larutz. Quando a pessoa sai da sinagoga, ele não pode correr. A não ser que ele está indo fazer uma outra mitzvah. Mas se ele está saindo da sinagoga para ir para os negócios, está indo da sinagoga, sei lá, para ir fazer qualquer coisa, ir para casa, não tem mitzvah nisso, ele tem a obrigação, a mitzvah de não correr. Anda devagar. Por quê? Demonstrar que eu não estou feliz em ter que ir embora. Estava bom, podia fazer uma tefilá, podia ter ficado mais um pouco na sinagoga, podia ter estudado mais, mas tem outras obrigações que me chamam, eu tenho que sair. Então a pessoa vai sair da sinagoga devagar. E dessa forma ele demonstra que a sinagoga não é um peso para ele. Estava bom lá, mas eu preciso sair, eu tenho outras coisas para fazer. E isso vale, de forma geral, para todas as mitzvot. Tem uma lição aqui para nós de Raquel. Todas as vezes que nós vamos fazer uma mitzvah, para fazer a mitzvah, corre. Demonstra alegria. Quando você está indo embora da mitzvah, sai mais devagar. E principalmente, quando chega um momento que por algum motivo a pessoa está impossibilitada de fazer alguma mitzvah, ele precisa lembrar que ele deve deixar de fazer isso com dor. Não fazer isso feliz. E sim, demonstrar que, para mim seria muito bom se eu pudesse fazer essa mitzvah, mas infelizmente não vai dar para cumprir essa mitzvah. Por exemplo, a chuva na suká ou qualquer outro tipo de mitzvah que a pessoa ficou impossibilitada, tem que demonstrar uma tristeza em não poder fazer essa mitzvah. Isso é a lição da nossa parasha.